tan tan, tiri ti tan tan, pero ay, tiri ti tan 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 tan, tiri ti tan tan tan, tiri ti tan 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 tan, tiri ti tan tan tan, tiri ti tan 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 tan, tiri ti tan tan, pero ay, tiri ti tan 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 tan.
Você ouviu Paco de Lucía aqui no Especial das Seis, no tema A La Perla del Cádiz. Mais uma música do álbum Almoraima, trabalho emblemático do violonista e compositor espanhol, lançado em 1976, que trouxemos como destaque no programa de hoje. E para fechar esta edição, vamos conferir Paco de Lucía, nome referencial obrigatório para artistas do flamenco, na faixa título, Almoraima. Ponto final neste especial das seis, que contou com a produção de Antônio Pita. Convido você para ficar por dentro das atrações do programa, seguindo a Educador FM nas redes sociais. Eu sou Leto Vieira, obrigado pela companhia e até a próxima.
Educador FM é sua, é da Bahia.
Samba tem muita fé, é bebê dizer no pé, escute o som do tantã.
Sábado, todo mundo vai de samba. E é claro que você também vai querer sambar.
Se liga, tem que sambar.
Reúna a família, os amigos e venha curtir 2 horas do mais puro samba. E todas as expressões desse gênero musical contagiante.
O meu samba é aquele que vai navegando conforme a maré.
Todos os sábados, das 11 da manhã à 1 da tarde, aqui na 107.5, Educador FM, em nosso aplicativo e no site educadorfm.ba.gov.br.
Alô Salvador, eu sou Marge e quero convidar vocês para uma noite muito especial. No dia 30 de julho eu apresento o Mar Absoluto na Casa da Mãe, um show em homenagem à obra de Maria Bethânia. Espero vocês para viver essa noite comigo.
Apoio Educadora FM.
107.5.
A partir de agora, Giro da Manhã.
Olá, agora 6:30, hoje 29 de julho, quarta-feira. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. O Giro da Manhã está no ar com informações, serviços e notícias para todos os nossos ouvintes aqui da Rádio Educador FM. Na produção de estúdio, Tiago Virgílio. Bom dia, Tiago. E comigo na bancada, Lise Lobo. Bom dia, Lise.
Bom dia, Thaís Seixas. Bom dia também a Valdemir Cabral com a gente na operação de áudio. E um bom dia todo especial, claro, para você, nosso ouvinte, aqui na sintonia da 107.5, que nos acompanha pelo site educadorfm.ba.gov.br, pelo aplicativo Educador FM 107.5 ou pela TV. Vamos juntos até as 7:30 da manhã, então fique com a gente, participe, mande informações sobre o que acontece na sua cidade, no seu bairro. Fique à vontade, pode mandar também sugestões, recadinhos. O nosso WhatsApp é o 719-9731-7762. Vou repetir o nosso número de WhatsApp, 719-9731-7762.
Manchetes do dia.
CNN, Itamaraty alertou Casa Rosada sobre linha vermelha em discursos de Milei. Governo argentino recebeu recado de que ofensas pessoais não seriam toleradas.
Folha de São Paulo, Moraes manda Bolsonaro explicar se autorizou o uso de imagem de IA em convenção do PL. Ministro do Supremo cita vedação à divulgação de manifestos político-eleitorais por terceiros, independentemente do meio usado.
À tarde, Bahia tem 23 municípios com mais eleitores do que habitantes em 2026. A Bahia possui mais de 11 milhões de eleitores aptos a votar nas eleições de 2026, o que corresponde a cerca de 76,1% dos habitantes do estado, conforme estimativas do IBGE.
G1, Ministério Público Federal abre inquérito civil para investigar impactos da contaminação química em comunidades da praia de São Tomé de Paripe. Investigação vai apurar efeitos do despejo de resíduos poluentes sobre comunidades pesqueiras e quilombolas da região. Perícia antropológica foi solicitada com urgência.
Giro da Manhã, trânsito.
E a gente começa trazendo informações ao vivo do trânsito, né? Temos aqui imagens das câmeras da SSP e a gente vai ali para a região da Avenida Paralela, ali na entrada do Alphaville 2. Trânsito já carregado, viu? Bastante intenso, mas ainda sem lentidão, né? Nesse trecho específico. Agora tá bem tranquilo ali na região do Iguatemi, ali na Avenida CM, né? Do antigo Iguatemi, na rua Cipreste, próximo ao Burger King. Ali o trânsito tá bem tranquilo, pouca movimentação de veículos. Agora, na rótula do abacaxi, ali sim, viu? Já tá com um abacaxizinho ali, o trânsito tá lento.
Não tá uma uva, não.
Não tá um abacaxi. Tá um abacaxi mesmo ali, tá lento, né? Muitos veículos ali trafegando, então você que vai passar pela rótula do abacaxi, paciência.
aqui pelo Google Maps, a gente vai para a Avenida Afrânio Peixoto, a Suburbana, no sentido comércio. Já tem lentidão ali na região do São João do Cabrito e também um trechinho ali no Lobato. Já na BR-324, a gente tem lentidão no sentido Salvador, na região de Campinas de Pirajá, e no sentido Feira de Santana, em Águas Claras. Também no sentido Feira de Santana, a gente tem um trechinho, né, de lentidão com congestionamento entre ali o Rei da Pamonha, só que o Rei da Pamonha no sentido Salvador, né? Mas a lentidão é no sentido Feira. Até ali um pouco antes da interseção do Trevo ali com a BA-526. Nessa parte do Trevo, a BA-526 também tem um trecho de congestionamento.
E a gente também tem informações aqui dos nossos ouvintes, né? Giovanni Taxista, tá aí ontem, comentou no Multi que não participou do giro ontem, né? A gente percebeu, né, a sua ausência, Giovanni. E aí ele botou aqui, trazendo hoje informações, dizendo que a Avenida Vasco da Gama está livre nos dois sentidos. Garcia, para variar, muito lento. E ele falando, né, que hoje a esposa dele vai fazer outra cirurgia de catarata. Então, boa sorte aí para sua esposa. Vai dar tudo certo como deu na primeira
como
vez.
Como deu na primeira vez, né?
Exatamente. Pois é, como o Cabral, Giovanni estava aqui ontem e não viu que Cabralito voltou, né? Então, Cabralito tá de volta.
Tá aqui com a gente. Eu tenho várias fofocas pra falar de Cabral.
Ixi,
o dia que ele fez sucesso aí na cobertura do São João, entendeu? Histórias antigas, mas a gente vai resgatar
abrir aqui o baú de Cabralito, pois bem.
Ai, é isso aí, participe também, né? Faça que nem Giovanni, mande sua mensagem, né, Lise?
Pois é, mande sua mensagem aqui, contando pra gente, né, como é que tá o trânsito, por onde você passa, tá tranquilo, tá engarrafado? Manda aqui pro 719-9731-7762.
6:35, moradores da região da Mata Escura e Arraial do Retiro, aqui em Salvador, vão contar com duas novas linhas de ônibus a partir da semana que vem. Segundo a Secretaria Municipal de Mobilidade, entram em operação as linhas 2004, Terminal Retiro, Mata Escura, Bom Joá, e 2005, Terminal Retiro, Conjunto ACM, Arraial do Retiro. Com a mudança, a linha 1204 vai ser desativada e o trajeto passa a ser atendido pelas novas linhas de segunda a sexta-feira.
E a partir da próxima terça-feira, a Avenida Acajutiba, né, que fica no município de Camaçari, Acajutiba, vai ser parcialmente interditada nessa avenida para obras de qualificação urbana e paisagística realizadas pela Prefeitura da cidade. O bloqueio vai ser alternado entre as duas faixas da via para poder permitir o fluxo de veículos entre Acajutiba e a Rua Catuama. O prazo para normalização é de até 20 dias. Para evitar transtornos, os motoristas também podem utilizar as vias alternativas do entorno.
E o Ministério Público Federal abre inquérito para investigar os impactos da contaminação química na praia de São Tomé de Paripe, no subúrbio de Salvador. A desconfiança é que a poluição que causou manchas coloridas no mar e na areia esteja ligada às atividades de um terminal marítimo na região. O MPF determinou uma perícia para mapear as comunidades tradicionais atingidas e entender como o vazamento afetou a pesca, o extrativismo e a subsistência dos moradores locais.
Giro da manhã. Previsão do tempo.
Segundo a agência Climatempo, a quarta-feira terá predomínio de sol entre nuvens na Bahia, com possibilidade de chuva no litoral e parte do norte do estado.
Em Salvador, sol com algumas nuvens e períodos de nublado, mínima de 23 e máxima de 27 graus.
Em Jequié, dia parcialmente nublado, as temperaturas variam entre 17 e 27 graus.
E em Feira de Santana, sol entre nuvens e pancadas de chuva, mínima de 20 e máxima de 29 graus.
E o fenômeno climático El Niño, que já está acontecendo no Brasil, pode provocar ondas de calor mais intensas e mudanças no regime de chuva. Um arquiteto explica como pequenas adaptações podem reduzir os impactos desse fenômeno dentro das casas. Vamos conferir detalhes com Jéssica Paulo.
O El Niño ocorre quando as águas superficiais do Oceano Pacífico Equatorial ficam mais quentes que o normal por vários meses, provocando mudanças nas temperaturas. Uma pesquisa feita pela Nexus aponta que o fenômeno tem despertado cada vez mais o interesse dos brasileiros. Entre março e maio deste ano, a busca sobre o tema no Google foi 903% maior que o trimestre anterior. Nas redes sociais foram registradas 27,4 mil menções em português sobre o tema. A especialista em neurociência aplicada à arquitetura e na paz explica como o fenômeno se manifesta no Brasil.
Aqui no Brasil, a gente vê nitidamente uma mudança associada ao El Niño com mais calor e mudanças no padrão da distribuição de chuvas. Inclusive, o que a gente está acostumado a ver no norte, a gente vê de maneira diferente, o que está acostumado a ver no sul, isso é completamente alterado. O que a gente tem, assim, na maioria das vezes, o que é observado, são efeitos como, no sul, uma tendência a menos chuva, então a gente vê um período longo de estiagens entre primavera e verão. No norte, e aqui numa pequena parte do nordeste, a gente tem uma tendência a muito mais chuva, claro que varia em relação aos microclimas, mas em geral é o que a gente vê. E no centro-oeste e sudeste, a gente vê efeitos muito variáveis, depende da interação com outros sistemas climáticos também.
De acordo com um boletim divulgado pelo Instituto Nacional de Meteorologia, o El Niño já está atuando no Brasil, com probabilidade de permanecer até pelo menos o início de 2027. A arquiteta alerta que os impactos do fenômeno vão além da agricultura, do abastecimento de água devido à seca e, consequentemente, da economia. A especialista apresenta medidas simples que podem melhorar o conforto e o bem-estar dentro de casa, inclusive para quem está construindo ou reformando.
Existem paredes que estão sofrendo mais com o sol do que outras? As chuvas vêm de qual direção? A gente pode fazer uma previsão dessa proteção. Todos nas janelas que estão nas paredes de maior incidência solar. Trazer vegetação para dentro de casa. Quantas têm esse poder de fazer uma regulação de temperatura? Elas geram sombra, a ventilação é influenciada. Algumas plantas, elas lidam diretamente com a umidade, melhorando a umidade do ar. É base da construção entender o clima do lugar. O lote está implantado numa quadra, num bairro. A partir da análise daquele lote, a gente entende qual é a face do lote que está virado para o norte, qual é a face do lote que está virado para o sul, leste, oeste. E isso influencia diretamente em quais são as faces do lote que vão receber o sol da manhã, que vão receber o sol da tarde, ou que serão alvo dos ventos que trazem mais chuva no inverno.
E na Paz reforça que enfrentar os impactos do fenômeno exige um esforço coletivo.
É importante salientar que as mudanças que a gente faz dentro de casa sozinhas, elas não são completamente eficientes, porque precisa haver um esforço coletivo, em primeiro lugar o poder público, e uma conexão entre o desenho urbano e as estratégias de drenagem, de infraestrutura e, em seguida, os nossos esforços enquanto cidadãos mesmo. Inclusive cobrando a existência de maiores áreas verdes, maiores e melhores, e em maior quantidade.
Jéssica Paulo, para Educador FM. Valeu, Jéssica. E olha, vamos falar com os nossos ouvintes, tá? Já tem muita gente participando aqui, mandando mensagem de texto aqui pro nosso WhatsApp, viu? E claro, quem bateu o ponto primeiro foi ela. Meu Deus,
é amei cada, a figurinha
que ela mandou. Ela manda, que meu Deus do céu.
Gente.
Já a tia do pé sujo do avô dela, aqui. Agora essa aqui é censurada. Rafaela botou, bom dia, família Giro. Vambora acordar pra mais um dia de luta. Ótimo dia a todos. Um beijo pra você, Rafa.
Eu até me perdi aqui na ordem que fui mandar a figurinha pra mim mesma. Ah, pronto. Shell mandou aqui. Bom dia, família Giro. Quarta-feira, meio da semana começa. Não, meio da semana começa a ansiedade para a sexta chegar. E essa semana também foi rápido, hein?
Graças a Deus.
Que Deus abençoe a todos nós. Obrigada, Shell. Obrigada pela mensagem e pela contagem regressiva também pra sexta-feira.
Olha, Jaci Pita participando também. Botou bom dia, docinho e florzinha. Olha, ela voltou, hein? Voltou com tudo.
Voltou afiada.
Hoje, chegando mais cedo, tá vendo vocês? Já cheguei até em Boipeba. Como assim? Você tá em Boipeba?
Alguém de Boipeba. Foi Danilo? Foi
Danilo. Ah, falou dela. Danilo dedicando música pra ela, meu filho. Ah. Cada dia o fã clube aumenta. Obrigada, meus fãs. Concentrado, bom retorno. Pois é, menino. Ontem no Multi, até Pivete, né, que é Danilo de Boipeba.
Gente, eu fazia entrevista naquele dia com o Lazo. Eu fiz, não, temos aqui uma mensagem de Pivete.
Pivete?
Por porque Danilo antigamente tinha Danilo, né? O nome dele, né?
Aí ele usa Pivete.
Agora
e
é Pivete.
Aí, inclusive, ontem já se reclamou no Multi, dizendo que a gente não leu a mensagem dela no dia da entrevista de Lázaro. Eu disse, mulher, tinham 300 mensagens que a gente não conseguiu ler.
Foi.
Tinham
foi
várias. Muita gente, a gente
falando
não deu
nisso,
conta.
Viu, Lizy? A gente também aproveitar que nossa colega Flávia Nete falou aqui com a gente ontem que tem uma nossa ouvinte, Elisonete, que ela ontem reclamou que a gente não leu a mensagem dela, porque ela estava mandando mensagem. Mas ela estava mandando mensagem pro número do Tocaí. A gente tem dois números,
entendi,
né? A gente tem o número do Tocaí e a gente tem o número do jornalismo, que é o que a gente usa no Giro da Manhã.
E no Multi.
E no Multicultura. É. Né? Então, reforçando aqui, o número do jornalismo é o 719-9731-7762. Porque tem gente que participa também do Tocaí, às vezes troca, né? Manda mensagem que é pra gente pro Tocaí.
Pra gente pedindo música pro Tocaí, né? A gente consegue até encaminhar às vezes.
Isso,
né?
Mas quando o pessoal do Tocaí lê a mensagem que é mandada pra
já
eles, já passou o programa, né? Então a gente não vê, não tem acesso a esse WhatsApp do Tocaí. Então vamos reforçar aqui, né? Que participe pelo número certo, que a gente lê sim aqui no programa. A gente tem mensagem aqui também de Luciana, dizendo: bom dia, meninas do Giro da Manhã, uma quarta-feira maravilhosa e cheia de bênçãos para todos nós. Obrigada, Luciana, para você também.
Amém. E um alô aqui pro nosso filósofo pé no chão, Hamilton Queiroz. Olha, Hamilton tava sumido, participando, deixou o bom dia dele aqui pra gente e comentou, né? A gente trouxe aqui alguns serviços referente à mobilidade, né, Thay? E aí ele comentando que, por falar em linhas de ônibus, né? Ele falando aqui que foram retiradas linhas de ônibus de circulação que nem não avisaram, né? Por exemplo, na Pituba tinha o barra 2 e o barra R2 que não passa mais. E ele, segundo ele, aí retirou sem nenhum aviso aos passageiros, né? Então,
bora conferir também isso,
precisa,
né? Se tem também até uma substituição, né? Pra quem usava essas linhas.
É complicado, realmente, pra quem precisa aí desse ônibus, né? Se deparar do nada, assim, né? Com a informação, vamos buscar. Obrigada, viu, Hamilton?
E Marcos disse aqui: bom dia, meninas e ouvintes do Giro. Quartou, que Deus nos dê um ótimo dia. Viva Marcos.
E Fátima Parente também deixou: bom dia, pessoal do Giro. Vocês realmente fazem a diferença. Sucesso sempre, ó. Obrigada, viu, Fátima?
Dan mandou aqui, hein? A família completa.
Que galera
aqui.
Linda é essa, gente.
Bom dia, girantes. E Yaya, Liz e Bela mandam um grande beijo pra vocês.
Meu
um beijo
Deus.
Pra vocês, meninas. Todas muito bem, seguras no carro, usando cinto de segurança.
Muito bem, quanta fofura, quanta menina linda, viu? As três, aqui são as três superpoderosas. E tem uma mulher maravilha, é Mulher Maravilha ali no meio?
Mulher Maravilha.
Que legal, um beijo pra vocês. Quem mais tá participando?
Maguinaldo,
né? Deixou aqui: bom dia, Thaís, Liz e Bruna. Hoje de folga nos treinos, mais ligado no Giro, né? E no aguardo de boas notícias das ilustres meninas. E como sempre, mandou uma linda imagem aqui, né? De flores aqui pra gente. Obrigada, Maguinaldo. Deus abençoe você também. Um beijo.
Então vamos lembrar mais uma vez aqui qual é o nosso número do WhatsApp pra você participar, mandar sua mensagem, mandar informações da cidade, do trânsito aqui pra gente. 719-9731-7762.
E olha, cerca de 138 milhões de trabalhadores vão receber uma parte dos lucros do FGTS. Serão distribuídos 13 bilhões e 40 milhões de reais referentes aos resultados, né, positivo aí do fundo em 2025. O valor será dividido proporcionalmente ao saldo de cada conta do FGTS e o crédito será feito até sexta-feira. Para saber se você tem direito, basta consultar o saldo pelo aplicativo FGTS ou no site da Caixa Econômica Federal.
E agora é hora de falar de carreira e emprego. Acompanhe Jéssica Paulo para saber se alguma oportunidade te contempla.
Giro da Manhã, carreira e emprego.
A Prefeitura de Capim Grosso, no norte do estado, está com 28 vagas abertas por meio do REDA, além de outras 72 para cadastro reserva. Há oportunidades para profissionais de níveis fundamental, médio, técnico e superior, com salários de até R$13 mil. As inscrições seguem até sexta-feira através do site ipge.seleção.net.br. Já em Simões Filho, região metropolitana de Salvador, tem oportunidade para ferista na função de vigilante na empresa MAP. O profissional precisa ter formação na área, experiência prévia com atendimento ao público e conhecimento em informática básica. A empresa oferece salário de R$ 1.621, vale transporte e vale alimentação, além de assistência médica e seguro de vida. Os interessados devem enviar o currículo até a quinta-feira da próxima semana no site map.linkvagas.com.br. Também em Simões Filho tem oportunidade de emprego na rede de farmácias Pague Menos. A rede busca um auxiliar de logística com ensino médio completo e experiência anterior na função para atuar no centro de distribuição. A empresa oferece refeitório com café da manhã, almoço e jantar, vale transporte, vale alimentação, assistência médica, entre outros. Os interessados podem se inscrever até 25 de setembro no site cdp-gup.io. Jéssica Paulo, para Educador FM.
Valeu, Jéssica, né? Mandando aqui essas informações importantes para você que está aí em busca de oportunidade de emprego. E a gente agora fala, né, sobre essa questão das eleições, porque, olha só, mais de 614 mil eleitores baianos ainda não cadastraram a biometria para as eleições de 2026, segundo o Tribunal Superior Eleitoral. O número representa 5,4% do eleitorado no estado. A justiça esclarece que a falta da biometria não vai impedir o voto, já que a identificação poderá ser feita por outros meios.
E a gente traz também um serviço aqui relacionado à justiça. As audiências de custódia de Salvador vão ser realizadas em novo local a partir da próxima terça-feira, em razão da reforma da Central de Flagrantes da Polícia Civil. De forma temporária, as audiências serão realizadas nas dependências do Cartório Integrado das Varas das Garantias, unidade que fica no quarto andar do Fórum Criminal Desembargador Carlos Souto, no bairro de Sussuarana.
E o ministro do STF, Alexandre de Moraes, determina que a defesa de Jair Bolsonaro se manifeste no prazo de 48 horas sobre o uso da imagem e voz do ex-presidente em um vídeo produzido por inteligência artificial e exibido durante a Convenção Nacional do Partido Liberal no último sábado. O conteúdo simulava um pronunciamento do ministro em apoio, né, à pré-candidatura do senador Flávio Bolsonaro à presidência da República. Segundo Moraes, se a hipótese de que houve novo descumprimento das condições impostas ao ex-presidente durante a prisão domiciliar for confirmada, ele corre o risco de ter o benefício revogado.
E hoje é dia 29 de julho. Nossa, eu conheço tanta gente que faz aniversário hoje, viu? Eu não vou nem falar, porque são mais de 6 pessoas, mas parabéns a todos.
Eita!
Meus amigos, sim.
Sério isso?
São as 6 pessoas que eu conheço que fazem aniversário
você
hoje.
Você tem muitos amigos.
Mas também, além dos aniversariantes conhecidos, hoje com certeza é dia de alguma coisa, né? Quem vai contar pra gente é Beatriz Bulhões. Bia, bom dia! Hoje é dia de quê?
Dia.
Que dia
hoje?
Hoje é
dia de quê?
Bom dia! No calendário católico, hoje é dia de Santa Marta, a padroeira das donas de casa, cozinheiras e trabalhadores domésticos. No mundo animal, hoje é dia do tigre, que são lá da Ásia e não existem aqui no Brasil. No mundo físico dos humanos, hoje é feriado nas cidades de Cruz das Almas, Mansidão e Pojuca. Se você não é dessas cidades, bora levantar, pedir ajuda aos santos e convocar o seu tigre para matar o leão do dia. Até amanhã!
E vamos falar de saúde. A Anvisa aprova um novo medicamento para o tratamento de câncer de pulmão, que tem o maior índice de letalidade no mundo. O Datroway é indicado para pacientes adultos com a doença em estágio avançado ou com metástase, que tem uma mutação específica no gene EGFR e já tenham passado por 2 tratamentos anteriores. No Brasil, o medicamento já tinha autorização para o tratamento de pacientes com câncer de mama.
E a Anvisa também determina a suspensão da venda, distribuição e consumo do queijo Minas artesanal da marca Militão da Canastra. A medida atinge apenas o lote 42 do produto, com data de fabricação, né, em 30 de junho de 2026 e validade em 30 de setembro de 2026. A agência também suspendeu a venda e o consumo do molho pesto vermelho com mascarpone da marca Seco. Segundo a empresa fabricante, um lote será recolhido voluntariamente devido à ausência da declaração do alergênico nozes no rótulo do produto. Mais informações estão disponíveis no site da Anvisa, né, que é o gov.br/Anvisa.
O SUS pode oferecer ainda este ano uma nova forma de prevenção ao HIV. A PrEP injetável, que pode ser aplicada a cada 2 meses, vai substituir o uso diário dos comprimidos. O Ministério da Saúde deve enviar o pedido de inclusão da vacina preventiva para avaliação do SUS na semana que vem. Se aprovado, o novo método será mais uma opção gratuita de proteção contra o vírus no país.
E a Fundação Emoba realiza hoje e amanhã uma campanha de doação de sangue em Serrinha. O objetivo é reforçar os estoques de sangue no estado, que estão em nível crítico. A falta de doações pode comprometer cirurgias, tratamentos contra o câncer e atendimentos de urgência em toda a rede hospitalar da região. A ação acontece na agência transfusional do Hospital Municipal, que fica no quilômetro 1 da BA-409, das 8 da manhã até as 5 da tarde.
6 horas e 53 minutos, Camaçari recebe festival de capoeira que conta com a presença de mestres de todo mundo, além da realização da Copa Camaçari de Capoeira. Pois é, vamos saber todas as informações, todos os detalhes com Bruna Ferraz.
A Associação de Capoeira Engenho realiza a 17ª edição do Camaçari Open de Capoeira, que acontece a partir desta quinta-feira, dia 30 de julho, até o dia 2 de agosto. A atividade vai contar com trocas de graduação, apresentação folclórica, formatura, participações de capoeiristas de todo o mundo e com a Copa Camaçari de Capoeira. Segundo o mestre Grandão, que está à frente da Associação Capoeira Engenho, instituição realizadora do evento, a atividade marca o intercâmbio entre capoeiristas.
Nesse período a gente traz mestres e convidados para ajudar nesse processo, para fazer essa troca de graduação. O diferencial há alguns anos é a Copa, é uma competição, é a capoeira entrando nesse processo mais esportivo também, não só cultural. E é um evento que mobiliza muita gente, é um evento que é muito esperado, é um evento que a gente consegue realmente fazer de Camaçari a meca da capoeira. Está na 17ª edição, esse ano nós vamos fazer todo na Praça de Vila de Abrantes.
Como parte da programação está o Festival de Capoeira, uma vertente criada pelo mestre Grandão.
Uma vertente que eu criei, no qual, vendo uma roda de poetas, o capoeirista ele precisa entrar na roda, não soltar nenhum golpe e recitar uma música de capoeira. Esse é um outro diferencial da capoeira, você entra ali para aprender uma luta e sai dali aprendendo a cantar, sai dali aprendendo a confeccionar um instrumento, sai dali aprendendo a dançar, sai dali recitando poesia. Então a gente vai fazer um festival infantil de Capoeira na biblioteca de Vila de Abrantes, na Praça de Vila de Abrantes, só com crianças, no dia 30 de julho. Essa é a abertura da nossa programação. E depois uma roda de capoeira com essas crianças. Ano passado foi um sucesso isso. Até porque quando você canta a música de capoeira e você ali tá tão impactada com a performance do capoeirista, você termina não prestando muita atenção no que é cantado. E quando essa música é recitada, você consegue entender a profundidade que o capoeirista também pode ser um compositor, pode ser também o intérprete.
Nesta sexta-feira, dia 31, serão realizados workshops com convidados.
A gente está trazendo 2 mestres do Rio de Janeiro, que é o mestre Umbim e o mestre Chaminé, e estamos trazendo 1 mestre de Parnaíba, Piauí. E eles vão fazer as oficinas de capoeira também na Praça de Vilas de Abrantes, a partir das 19 horas. No sábado, pela manhã, vamos montar uma arena no meio da praça, que a capoeira, ela está muito voltada para o capoeirista. que a gente precisa é trazer a estrutura para a rua para poder atrair novos adeptos. E às 18 horas a gente inicia a Copa Camaçari de Capoeira. Vamos ter uma categoria PCD também, no mesmo local, Praça Matriz Vila de Abrantes. A gente vai entregar graduações de mais de 300 alunos. Vamos fazer apresentações folclóricas. Eu vou estar trocando a minha graduação. Eu troco de graduação, imagina, a cada 10 anos. E aí eu vou estar fazendo 20 anos de mestre de capoeira. A gente deve ter ali, no mínimo, mais de 100 mestres de capoeira.
O mestre Grandão destaca a importância da capoeira na cultura brasileira, mas reconhece que é uma luta diária viver dessa atividade.
Capoeira é patrimônio cultural do Brasil, patrimônio imaterial da humanidade. Nenhum esporte olímpico é, nenhuma arte marcial é. E a capoeira é. Não é fácil. Eu viajo um pouco, tenho 80 viagens internacionais, eu já fui a 20 países. E é impressionante a forma como o estrangeiro vê a capoeira, né? Consegue ver a capoeira como uma cultura que engloba várias outras culturas. Você não vai ver isso em lugar nenhum, uma arte marcial que tenha música, que tenha ritmo, que tenha instrumento. É uma atividade altamente coletiva, né? Você não consegue colocar dois capoeiristas para jogar se você não tiver quem cante, quem toque, quem bata palma, quem expor de um coro. Infelizmente, ainda não chama a atenção do brasileiro como deveria. Principalmente na Bahia, que a gente encontra capoeiristas em todas as praias, em todas as ruas e bairros, principalmente os bairros mais carentes. Então, ela termina não sendo tão valorizada. E essa dificuldade se reflete na hora também da captação do recurso, se reflete na hora de você ir buscar o apoio para fazer eventos como esse. Ela é muito nova também. Se a gente for pensar que a capoeira estava no Código Penal brasileiro no século passado, se a gente for pensar que na década de 30 ainda era crime no Brasil jogar capoeira.
A 17ª edição do Camaçari Open de Capoeira acontece a partir desta quinta-feira, dia 31 de julho, até o dia 2 de agosto. Bruna Ferraz, para Educador FM.
Eita, bora, tá, jogar capoeira. Bora. Já se mandou aqui, amo capoeira, uma grande defesa pessoal, uma grande arte, uma mistura, né? De arte.
Eu só sei gingar, dança, porque, né? Se eu for jogar uma perna ali, fica uma semana assim, sem andar.
Ah, eu jogo,
andar.
Eu vim jogar aqui. Pra...
Eu lembro que eu fiz karatê por muito tempo, né? Aí eu fui, tava brincando, falei assim, ah, eu vou dar um maigiri em você. Eu fui fazer assim pra dar um maigiri, rapaz. Tive uma distensão.
Gente, fiquei... velha, né? Acontece isso.
Acabada,
já velha sou eu.
Eu falei, ó, deixa pra lá, viu?
Alongamento,
que alongar,
faz um pilates aí,
pra
negócio.
Voltar, pra praticar, porque...
Ó, e tem uma mensagem aqui de Pimenta, viu? Ele disse aqui, bom dia. Ele falou Alice.
Alice é a filha de Liso,
viu? É. E Thaís, ontem eu estava ouvindo Multicultura e fiquei com ciúmes, porque o príncipe de Jaspita sou eu, Carlos Pimenta. Um abraço a todos os ouvintes e um especial para as mulheres que fazem o melhor programa de revista eletrônica da Bahia.
Gente, olha. Fiquei achando agora. Agora, olha, Pimenta, você tem que entrar realmente pra essa lista cotada de Jaspita, porque até tá Pivete já entrou na lista.
É, menina mesmo.
Então ela tá com muito pretendente. Então, assim, eu sei que Givaldo era o rei também, né? O príncipe, agora a Pimenta, tá confuso, viu?
Tá complicada essa disputa, viu? É. Temos mensagem também de Aliana Bastos, ela diz, bom dia, equipe do Giro da Manhã. A verdadeira felicidade é desfrutar o presente sem depender ansiosamente do futuro. Sêneca, feliz, leve, abençoada e iluminada quarta-feira para todos. Beijos. Obrigada, Eliana, sempre com uma frase aqui inspiradora,
de efeito,
né?
É legal. E Marcos tá dizendo aqui, daqui você acaba de rir com a gente. Eu tô falando, ó, Marcos, você não viu, foi nada. Se você estivesse aqui na redação, você não viu, foi
ele
nada.
Ele não ouviu o que a gente fala nos bastidores.
Né? Thaís mesmo, eu fico no pé dela, que eu queria fazer um stand-up comedy com ela, né? Você é produtora, claro, e ela vai estar no palco.
De jeito nenhum, tô fora.
Porque o que a gente se diverte aqui não é brinquedo, não. Gente, esse trabalho é bom demais.
Ó, tem mensagem também de Carol, mudando de assunto já, pra você não levar isso adiante.
É, vou levar.
Tem mensagem de Carol aqui dizendo, bom dia, pessoal do Giro. Que maravilhoso esse projeto de capoeira do mestre Grandão, valorização da nossa cultura com muita poesia e música. Para finalizar, esqueceram de falar que hoje é dia do meu Bahia, do nosso, viu, Carol?
Aê.
É porque a gente falou ontem aqui com o Iago,
com Iago.
Né? Então ele já trouxe aí, ele disse que ia ser 1-0 pro Bahia e 1-0 pro Vitória, bora ver.
Eu adoro Iago, porque ele é que nem eu, né? Ele
é otimista, né?
E valeu. Olha só, a Rafaela também botou aqui, gente, o multi tá só resenha, fico só no off ouvindo. Também, resenha, né? Você gosta, né, Rafa?
A gente vai fazer namoro na rádio, né? Na TV não, namoro na rádio.
Vai ter um novo programa aqui agora, viu?
Já se vai ser a protagonista, né? A gente vai trazer os pretendentes.
Os pretendentes.
Que só vão conhecer ela depois que ela escolher. Aí abre a porta e...
É. Olha! Aí a gente vai ter que fazer isso na TV, viu? Vamos pra TV, então,
pois
fazer
é.
Esse programa.
Vai ser o maior sucesso.
Sucesso total.
Agora, 7:02, e o Giro da Manhã faz uma pausa e volta já já.
Você está ouvindo na Rádio Educadora Giro da Manhã.
Educadora FM 107.5.
Artes, conhecimento, educação, tudo isso e muito mais você confere no Multicultura. A diversidade da cultura no mundo, no Brasil e principalmente na Bahia. Além de assuntos como comportamento e saúde. Multicultura, de segunda a sexta ao meio-dia, aqui na 107.5 Educador FM, em nosso aplicativo e no site educadorfm.ba.gov.br.
Juju, tá anoitecendo, vamos pra casa?
Mas antes me joga pro alto.
Você confia?
Claro, pai. Olha a pracinha, toda iluminada.
Então vem.
Uou, mais alto. Pai, agora vamos jogar videogame?
Depois da lição de casa?
Tá, acende a luz pra mim.
Tem companhia que você confia em todos os momentos. Neo Energia Coelba, mais por você.
Venha para o Gamepolitan 2026, o maior festival de jogos e cultura lúdica da Bahia. Dias 31 de julho a 2 de agosto no Parque de Exposições. Garanta já seus ingressos em gamepolitan.com.br. O Gamepolitan é apresentado pelo Ministério da Cultura, Petrobras e Estado da Bahia. Energético oficial Monster e patrocínio do Sebrae. O projeto também tem um patrocínio da Fanta e do Estado da Bahia, em conformidade com a Lei 7.015, de 9 de dezembro de 1996. É uma realização da 42 Cultural e do Ministério da Cultura, Brasil.
Apoio Educadora FM.
Educadora FM. É sua, é da Bahia.
Você está ouvindo na Rádio Educadora Giro da Manhã.
Agora 7:04, estamos de volta aqui com o Giro da Manhã. Lembrando que você pode participar do nosso programa, mandando sua mensagem aqui para o nosso WhatsApp, 719-9731-7762. Pronto.
Agora
eu
foi.
Chamei você de velha e agora a memória
fala. Viu? Toma.
É, bom, voltando aqui, né? Vamos conversar com Fátima. Ela mandou aqui, Fátima Mendes agora, né?
É a outra.
Ela diz, bom dia, Giro da Manhã. Feliz quarta-feira para todos nós. Já estamos na contagem regressiva, né, Fátima?
É.
Pra sextar.
E Giovanni não participou ontem do Giro, mas parece que, né, teve uma transmissão, assim, de pensamento. Porque a gente conversou isso aqui, inclusive, viu, Giovanni? Que ele tá perguntando se o programa está amadurecendo no teatro. Um programa especial que a gente tá pensando, né, Thay?
Qual foi a... Qual foi a sugestão de ontem? Que não foi essa, não. A gente falou dessa. Mas teve outra sugestão, acho que foi.
Lembro da gente fazer em outro, assim, pra receber os nossos ouvintes, né? Ao vivo.
É, foi.
Então a gente tá amadurecendo ainda, viu, Giovanni? Não se preocupe, não, que quando rolar, todo mundo vai ficar sabendo. Até porque a gente vai querer todo mundo aqui, né?
É, com
gente.
Certeza. Vamos fazer essa convocação. Já se pita, gostou, viu, do programa do Namoro na Rádio. Ela disse aqui, vocês são uma onda, viu?
Ah, então a gente só vai fazer esse programa ao vivo se já se pita vier.
Se inscrevam, viu? Mande aqui pro nosso WhatsApp se você quer achar um namorado ou namorada na rádio.
Meu Deus, tá aí, se controle.
Mudamos o foco, né? Vamos voltar pro jornalismo, então você participe, mande sua mensagem aqui pro 719-9731-7762.
Giro da Manhã, trânsito.
Voltamos com as imagens ao vivo aqui com as câmeras da SSP, né? Pra gente olhar aqui as principais vias da capital baiana, como é que tá essa movimentação. E olha, Avenida Bonocô, pra quem segue no sentido centro, já vai encontrar um trânsito carregado. A gente tem uma câmera aqui que mostra ali em frente a Yamaha e o trânsito já tá pesado, mas sem retenção, né? Tem uma certa lentidão, mas sem retenção. Vamos aqui agora para a Avenida Anita Garibaldi, ali próximo ao Monumento Clérice Andrade. A pista está bastante molhada, né? Caiu uma chuva por ali, está molhada a pista, então muita atenção, né? Já tem poças de água ali, então reduzir a velocidade, né? Ter mais atenção nesse momento, mas o trânsito segue intenso, mas com fluidez, né? Não tem retenção. E a Avenida Afrânio Peixoto, tá? Eu estava aqui olhando a câmera, de repente a câmera deu um zoom e foi para o chão, então eu não estou conseguindo mais
ver. O chão
está
bonito aí, está asfaltado.
Tem isso, né? Como é ao vivo aqui, né? Às vezes a câmera mexe para lá, mexe para cá.
Foca em outras áreas,
exatamente,
né? A gente tem aqui pelo Google Maps uma intensidade, né? Na Avenida ACM, no sentido Shopping da Bahia, né? Desde ali, da altura do Hospital Teresa de Lisieux, né? Aquele trecho ali tá com intensidade. E também no outro sentido, quem vem ali daquela região do antigo Detran ali, né? Que vai pegar no sentido Rio Vermelho, tem também congestionamento na altura ali da Igreja Universal, CEPRED, né? Aquela via ali também tá congestionada nesse momento. Falando aqui da Orla de Salvador, Avenida Otávio Mangabeira, a gente tem alguns trechinhos aqui de intensidade, desde a região de Itapuã, né? Tem um trechinho de intensidade em Itapuã, tem um trechinho de intensidade na Praia de Jaguaribe e até a Boca do Rio também, próximo ali ao Multishop Salvador, né? Na Boca do Rio também intensidade, tudo isso no sentido Rio Vermelho.
E agora, atenção criançada aí, né, que ouve a gente, nossos ouvintes e mirins, né? E aí, vocês aprendem, né, querem aprender sobre educação financeira nas escolas? Pois é, um projeto de lei sobre o assunto está em análise final na Câmara dos Deputados. Confira mais detalhes com Jéssica Paulo.
O projeto de lei que prevê a inclusão da educação financeira como tema nas escolas para os alunos do ensino fundamental e médio de todo o país foi aprovado, com algumas ressalvas, pelo Senado Federal e passa por análise final na Câmara dos Deputados. A medida determina que os estudantes aprendam desde cedo a lidar com o dinheiro para prevenir o endividamento futuro. Em Salvador, o educador financeiro Rafael Coelho já ensina o tema para crianças e adolescentes. Ele conta que utiliza situações do dia a dia para facilitar o entendimento dos jovens sobre o assunto.
Aproveitei esse ano a Copa do Mundo e trouxe as figurinhas. Quando a gente olha que as figurinhas, esse ano, cada figurinha estava custando um real, mas na Copa do Mundo que teve no Brasil em 2014, ele custava 20 centavos. Então, eu vou explicando para eles o que é inflação. Pô, figurinha estava na febre ali, nem alta, né? Então, foi o exemplo mais fácil. Falou, em 2014, a figurinha custava 20 centavos. Na Copa de 2018, já passou a custar 40 centavos. Na Copa do Catar, em 22, 80 centavos. E esse ano está um real. Então, por exemplo, eu falo com eles do juros. Tem uma aula que eu falo assim, os juros é bom ou ruim? Aí eles falam, depende. Eles sabem que se você aplicar seu dinheiro, os juros compostos é seu amigo. Mas se você esquece de pagar uma conta, como a de cartão de crédito, eles sabem que é inimigo. E eu faço muito essas comparações, né? Vou trazendo exemplos do dia a dia e às vezes até exemplos um pouquinho mais complexos. Mas é interessante que eles absorvem muito bem.
Catarina Escardo, a empresária e mãe de Maria Flor, de 8 anos, diz que já está conseguindo ver resultados da educação financeira que a filha tem aprendido na escola e que eles vão além dos conteúdos teóricos.
Hoje a gente pode ter uma conversa muito mais aberta, muito mais clara sobre custos, gastos, a importância também de poupar dinheiro para que a gente possa fazer compras ou viagens ou algo que a gente queira muito consumir e que tenha um valor mais alto. As crianças têm a oportunidade de sair também da sala e fazer aulas práticas no mercado, promovendo venda de produtos. Então, tudo isso vai dando consciência e muito mais valorização ao dinheiro.
Em abril, 80,9% das famílias brasileiras declararam possuir alguma dívida, segundo o levantamento feito pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. Para evitar que situações como essa se repitam na vida adulta desses jovens, Rafael Coelho explica que a educação financeira deve começar dentro de casa.
Mostrar para eles que é uma família que tem educação financeira, uma família que cuida bem do seu dinheiro, esse é o primeiro ponto. E segundo, compartilhar decisões. Comprou um carro, por exemplo, a família trocou de carro, comprou um apartamento, uma casa. Não precisa entrar no detalhe do valor, mas vocês podem falar assim, ó, a gente comprou essa casa, a gente pegou uma parte do dinheiro e deu de entrada, a outra parte a gente financiou em não sei quantos anos. Então a gente vai passar tantos anos pagando por essa casa, mas isso também não tem problema, porque antes a gente pagava aluguel, ou não, a gente passou passou tantos anos economizando para chegar agora e trocar de carro, e a gente preferiu economizar e comprar um carro à vista porque tinha essa e essa vantagem, sabe? Então, essas decisões do dia a dia, elas podem tranquilamente ser compartilhadas com as crianças, e é uma excelente forma deles aprender e usar a família dele como exemplo, que é uma excelente forma de aprender.
Caso a medida seja aprovada, a educação financeira deve ser trabalhada de forma transversal. Ou seja, em vez de ser abordada em uma única disciplina, o tema vai poder estar presente em diferentes áreas do conhecimento, como matemática, história e geografia. Sendo aprovado pela Câmara dos Deputados, o projeto segue para a sanção presidencial e pode entrar em vigor ainda neste ano. No próximo episódio, vamos falar sobre os benefícios e malefícios do cartão de crédito. Jéssica Paulo, para Educador FM.
Valeu, Jéssica. Jéssica hoje foi a funcionária do mês, né? Trouxe aqui empregos, matéria da série, trouxe outra matéria também sobre o El Niño. Obrigada aí, Jéssica. Lembrando, né, essa matéria, mais uma reportagem aqui da nossa série sobre economia. Você pode conferir daqui a pouquinho no nosso site, educadorfm.ba.gov.br. Agora, 7 horas 12 minutos. Para milhares de mães, crianças e adolescentes, o atraso no pagamento da pensão alimentícia não é apenas uma questão burocrática, mas uma emergência diária que afeta diretamente a comida na mesa, a saúde e a educação. Somente na Bahia, em 2025, foram registradas quase 20 mil novas ações de alimentos. Diante desse cenário, a aprovação no Congresso do projeto de lei do Pix Pensão acende o debate sobre como desburocratizar as cobranças e dar respostas mais rápidas e efetivas para quem não pode esperar.
E para detalhar o que muda na prática com o Pix Pensão, quais entraves a medida promete eliminar e como a população vulnerável pode buscar assistência jurídica gratuita, a gente conversa agora aqui no estúdio do Giro da Manhã com a advogada Lara Soares, que ela é professora também, mestre em Direito Público e especialista em Direito Processual Civil. Olá, doutora Lara, bom dia, muito bem-vinda aqui ao Giro da Manhã.
Bom dia, Lise, bom dia, Thaís, todos os ouvintes da nossa Educadora FM. É uma grande alegria ter essa oportunidade de esclarecer a população sobre esse assunto tão importante.
Muito bem, então vamos falar primeiro, né, doutora Lara, sobre o Pix Pensão, né? O que é o Pix Pensão e como ele muda, né? Qual é a principal mudança que ele traz